Governo do Estado publica decreto que permite a abertura do comércio não essencial nas cidades com bandeira vermelha. Equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes de explosão que deixou mais de 100 mortos e 4 mil feridos no Líbano. Mais de 280 mil pessoas cancelam planos de saúde no Brasil em abril e maio.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Bom dia, agora são 8 horas, a quarta-feira começa com sol e tempo seco e temperatura agradável em Porto Alegre, agora faz 14 graus na capital. O governo do estado publicou nessa quarta-feira o decreto que altera regras do modelo de distanciamento controlado durante a pandemia. O texto muda o protocolo da bandeira vermelha, permitindo, com restrições, o funcionamento do comércio varejista não essencial e de restaurantes.
O decreto já está no Diário Oficial do Estado e entrou em vigor. Ele altera, então, as regras do modelo de distanciamento controlado durante a pandemia. O texto muda o protocolo da bandeira vermelha e permite, com restrições, o funcionamento do comércio varejista não essencial e de restaurantes. Por exemplo, o varejo pode funcionar nas lojas de rua e em centros comerciais como shopping centers de quarta-feira a sábado, em horário reduzido, das 10 da manhã às 4 da tarde. Permitido também com limitação de trabalhadores e respeito ao teto de ocupação por clientes. A medida surpreendeu a Associação Gaúcha de Desenvolvimento do Varejo, que comemora, devido à proximidade do Dia dos Pais, data importante de vendas para os lojistas. Mas o governo ressalta que as prefeituras podem decretar regras mais duras, mas não mais brandas. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Trânsito.
Não há acidentes em atendimento no trânsito de Porto Alegre, conforme a IPTC, e nem nas rodovias, segundo as polícias rodoviárias. Trânsito um pouco mais carregado nos principais acessos a Porto Alegre. Acesso pela Assis Brasil, para quem sai da Freeway, com trânsito bem carregado, também na região do Aeroporto Salgado Filho e na Freeway, próximo às obras da nova ponte do Guaíba. Na capital, a Protásio Alves, desde o Caminho do Meio, e a Bento Gonçalves, com Antônio de Carvalho, são pontos com grande movimentação. Oscar Pereira, próximo à Rua da Gruta, também com movimento carregado. Neblina dissipou, não há mais pontos com visibilidade restrita. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 9 em Caxias do Sul, 15 em Santa Maria, 13 em Pelotas e 14 em Rio Grande. A quarta-feira será mais um dia de tempo seco, com amplo predomínio de sol no Rio Grande do Sul. As temperaturas seguem elevadas para o período, com máximas de 31 graus nos vales dos Sinos e Paranhana e 30 graus em Porto Alegre. Mais de 280 mil pessoas deixaram a saúde suplementar no Brasil nos meses de abril e maio. São, na maioria, pessoas que perderam os empregos ou sofreram quedas bruscas nos rendimentos. Agora, contam apenas com o Sistema Único de Saúde para atendimento médico e hospitalar. Especialistas apontam que, mantida a tendência de fuga dos planos, o SUS ficará sobrecarregado. Caso os dados de junho sigam os de maio, esse terá sido o pior trimestre da história do país. Ainda nesta edição, o Hospital Nossa Senhora das Graças afirma que manterá atendimento em Canoas. Casa do brasileiro Carlos Ghosn é destruída em Beirute.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Equipes de resgate buscam nessa quarta-feira mais de uma centena de desaparecidos após a explosão que devastou a área portuária de Beirute, capital do Líbano. Mais de 100 pessoas morreram e cerca de 4 mil ficaram feridas. Hoje ainda há fumaça saindo do local da explosão. As principais ruas do centro da cidade amanheceram cheias de escombros, como as fachadas dos edifícios destruídas. Estimativas iniciais indicam que cerca de 85% dos grãos do país estavam armazenados em silos que foram destruídos. A suspeita é que a explosão tenha partido de um armazém que guardava nitrato de amônio, um tipo de fertilizante com grande potencial explosivo quando exposto a altas temperaturas. Apesar do Líbano já ter sido alvo de terroristas e viver período de instabilidade política, não há evidências de que se trate de um atentado. A casa onde vive o executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança Renault-Nissan, que se refugiou em Beirute depois de fugir da justiça japonesa, foi destruída pela explosão que aconteceu nessa terça-feira na capital do Líbano. Não houve feridos. A residência fica num bairro de classe média alta de Beirute, a cerca de 5 quilômetros de distância do porto da cidade. Aproximadamente 2.700 pessoas tiveram que ser retiradas da região de Mertigue, no sul da França, devido a um grande incêndio florestal que já dizimou mais de 1.000 hectares. Ao menos 1.500 pessoas que deixaram o local são turistas. Não há relatos de feridos. A pandemia já deixou mais de 700 mil mortos em todo o mundo desde que apareceu na China em dezembro passado. Mais de 18 milhões e 500 mil casos de contágio foram registrados, com 10 milhões e 800 mil pacientes recuperados. A Europa continua sendo a região mais afetada, com 211 mil mortes. Quase metade dos óbitos se concentra somente em quatro países: Estados Unidos, Brasil, México e Reino Unido.
Fique atento.
Cerca de 4 milhões e meio de pessoas recebem parcela do auxílio emergencial hoje. São os nascidos em maio e que fizeram a solicitação pelo aplicativo ou pelo site, ou que estejam no cadastro único. O pagamento é para aprovados em todos os lotes. Também irão receber 483 mil beneficiários nascidos de janeiro a maio, que fazem parte do grupo de novos aprovados, ou trabalhadores que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o benefício suspenso. Na sexta-feira, será a vez dos nascidos em junho. Por enquanto, saques em dinheiro e transferências estão liberados apenas para nascidos entre janeiro e março.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Tempo bom em Porto Alegre, temperatura de 14 graus, 8 horas, 7 minutos. A Câmara Municipal de Porto Alegre decidirá nesta quarta-feira se abre processo de impeachment contra o prefeito Nelson Marquezan. Ele já enfrentou pedidos de impedimento em 2017, 2018, 2019 e agora, há 5 meses de concluir o mandato. O documento protocolado na sexta-feira afirma que o chefe do Executivo ordenou retirar do Fundo Municipal da Saúde mais de 3 milhões e 100 mil reais para despesas de publicidade. Se for aceito, será formada uma comissão de vereadores e a denúncia passa a tramitar na Câmara.
A Polícia Rodoviária Federal flagrou dois homens trafegando com 130 quilos de peixe sem procedência e sem refrigeração. A abordagem aconteceu na BR-116 em Cristal, na região sul do estado. O veículo era uma caminhonete S10. O motorista e o passageiro informaram que adquiriram a mercadoria em Arroio Grande e estavam a caminho de Lindolfo Collor, no Vale dos Sinos, onde venderiam os peixes. A carga foi encaminhada à vigilância sanitária. Um incêndio atingiu 5 casas no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. Foi na rua Alcebiades Antônio dos Santos. O fogo começou por volta da meia-noite e já foi controlado. 5 casas de madeira ficaram destruídas, mas ninguém ficou ferido. Em instantes, Prefeitura de Cachoeirinha publica decreto que autoriza a retomada de diversos setores.
Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
O Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, afirmou que continuará realizando os atendimentos à população, mantendo serviços de emergência, consultas, exames e cirurgias já agendadas, além de assistência aos casos de Covid-19. Na noite de segunda-feira, funcionários disseram que iriam paralisar o atendimento devido à falta de medicamentos e de insumos básicos. A Prefeitura de Canoas acionou o Ministério Público para garantir o atendimento na instituição. A Prefeitura de Cachoeirinha publicou o decreto que autoriza a retomada de diversos setores, como até mesmo casas noturnas, bares, pubs, cinema e casas de espetáculos. De acordo com o texto, esses estabelecimentos podem reabrir desde que limitem 50% da capacidade de pessoas. A mesma determinação vale para restaurantes, padarias, lanchonetes, comércio de veículos, missas, cultos, bibliotecas e comércio varejista de rua. Em caso de comércio atacadista, a restrição é de 75% da capacidade. Na área da educação, seguem proibidas aulas de creche até graduação. As regras não estão previstas no novo decreto estadual.
Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí.
Saiba mais em gauchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos.